No ano de 1950, chegava em um avião diretamente dos Estados Unidos algo que iria mudar a história da comunicação no Brasil. Dentre os possíveis passageiros da aeronave, um deles tinha destaque: a televisão. O eletrônico, trazido pelo magnata Assis Chateaubriand, vinha com a promessa de mudança no cenário da comunicação do país, e assim o fez. No dia 18 de setembro de 1950, entra em cena o primeiro canal brasileiro. Quem tinha um aparelho de televisão em casa poderia agora sintonizar o canal 3 e assistir pela primeira vez a programação da extinta TV Tupi de São Paulo. 5 meses depois, os cariocas puderam também sintonizar as televisões na filial da emissora, no Rio de Janeiro. O então diretor artístico da Tupi de São Paulo, Cassiano Gabus Mendes, decidiu que a televisão precisava de entretenimento, uma produção que fosse mais afastada dos dramas latinos vistos nas radionovelas famosas da época e, ao mesmo tempo, mais próxima do cinema e da dramaturgia. Foi nesse cenário que, no ano de 1951, entrava no ar a primeira telenovela brasileira. Sua Vida Me Pertence, de Walter Foster, protagonizada por ele e pela atriz Vida Alves, ganha espaço na programação da TV Tupi. A partir de dezembro daquele ano, a TV brasileira iria mudar cada vez mais. A novela foi o cenário do primeiro beijo da televisão brasileira, e os protagonistas, Walter Foster e a atriz Vida Alves. Com o início da televisão, Vida Alves foi convidada por Walter Foster, então diretor da novela e futuro par romântico da atriz, para participar da trama e encenar com ele o primeiro beijo da televisão.
Ele conseguiu que o diretor-geral permitisse que acontecesse um beijo. Logicamente, foi um beijo técnico, um beijo que ele explicou para mim como seria a postura, a pose, como eu ficaria, como ele ficaria. Explicado tecnicamente, não ensaiado.
A história deste grande passo para a teledramaturgia brasileira está viva nos livros e, principalmente, nas palavras da atriz Vida Alves.
Não houve registro fotográfico e até o diretor artístico Cassiano Gabus Mendes, um rapazinho de 23 anos apenas, chamou o fotógrafo após a novela e perguntou: quero ver a fotografia do beijo. E ele respondeu: mas eu não fotografei o beijo, porque você acha que alguém vai publicar uma coisa dessa? Então, não houve uma autocensura. Não existe foto, não existe videotape, não existe nada. Existe apenas o meu relato, porque o Walter Foster, que era o parceiro e era o escritor do texto, o diretor da novela, esse já faleceu.
Independente da preocupação do fotógrafo da época, o beijo entre Foster e Vida Alves foi publicado e republicado, não só em textos e matérias, como copiado milhões de vezes nas mais diversas tramas brasileiras. Para a atriz, a repercussão da cena foi maior do que a esperada.
Não imaginava nada, nem sequer que estaríamos 63 anos depois conversando sobre isso, né? Não imaginava que fosse ter essa repercussão. Não conhecíamos a televisão quando começamos a fazê-la. Foi exatamente uma aventura.
No ano de 1963, outra grande mudança aparece na TV, trazendo para as telenovelas um artifício que iria mudar ainda mais aquela forma de entretenimento. Para o especialista em telenovelas, pesquisador da TV Globo e autor do livro Hollywood Brasileira, Panorama da Telenovela no Brasil, Mauro Alencar, a tecnologia é fundamental para o desenvolvimento da telenovela.
Com o advento do videotape, chegou ao Brasil em 1960, foi possível estabelecer uma planilha de trabalho, ou seja, o Edson Leite, que era diretor artístico da TV Excelsior, ele foi até a Argentina e conheceu o formato da novela diária, porque a Argentina já produzia novela diária, e convenceu a TV Excelsior a produzir também a novela diária, inclusive o primeiro título é 25499 Ocupado.
A trama, protagonizada pelo casal Glória Menezes e Tarcísio Meira, teve como impulso para seu sucesso o videotape. O novo artifício tecnológico fazia possível a produção diária das novelas, o que aproximava o público e as tornava um hábito na casa dos brasileiros. Para a professora de comunicação em TV da PUC-Rio, Letícia Hess, a década de 60 é um marco de mudanças para a TV.
Quando a televisão começa a se consolidar como meio de comunicação, popularização também dos aparelhos de TV, que eram muito caros antes, a novela também começa a se firmar como um gênero de sucesso. Agora, desde os primórdios da TV, na década de 50, a dramaturgia já estava ali, já marcava presença na programação com os teleteatros. Os teleteatros, às vezes, eram enxertos de peças de teatro, cenas curtas ou até mesmo peças inteiras. Hamlet já foi transmitido inteira pela televisão, ao vivo, né? Mas com o amadurecimento da televisão, da TV, com o incremento dos meios de produção, com a possibilidade de transmissão em rede que você começa a ter, né, a partir do final da década de 60, as novelas vão ampliando cada vez mais seu público.
No ano de 1964, a novela A Moça que Veio de Longe entrava no ar às 7 da noite na TV Excelsior. A trama, de Vani Ribeiro, trouxe mais novidades para a forma das telenovelas brasileiras. A história da moça pobre, que se apaixona pelo homem rico, aparecia pela primeira vez na telinha. Pela primeira vez também, a mocinha tinha um final feliz. Para a atriz Rosa Maria Murtinho, que interpretou a protagonista Maria Aparecida, não era esperada a tamanha repercussão que a novela teve.
Eu não fazia muita ideia do grande sucesso. Quando foi um dia no supermercado comprar alguma coisa e eu não pude sair do supermercado. Aí tiveram que chamar a polícia, tudo isso, para poder sair, porque deu muita gente. Avisaram que eu estava lá. Então foi engraçado essa coisa, né? Eu fui assim, inocentemente, para comprar. Aí, até que uma moça falou, olha lá, Maria Aparecida, que era o personagem. Aí começaram a avisar tudo isso, aí eu não pude mais sair do supermercado.
Para Rosa Maria Murtinho, que já tem mais de 50 anos de televisão, a história usada na trama de A Moça que Veio de Longe ainda é, hoje, uma fórmula para o sucesso.
A Moça que Veio de Longe era a história da Cinderela, né? É a moça pobre que casa com o filho do patrão. Quer dizer, como se fosse a Cinderela, né? Até hoje faz sucesso a Cinderela. Você vê uma linda mulher, né? Então, até hoje faz sucesso a moça pobre que casa com um homem rico.
Para a atriz, o momento em que a novela entrou no ar foi muito importante para a transformação da televisão brasileira. Tanto ela quanto outros artistas da época tiveram um papel importante neste contexto.
Bom, eu acho que nós abrimos portas, né? Do ponto de vista do legado que nós deixamos, foi justamente o hábito de ouvir a língua brasileira na televisão, porque se ouvia, era muito traduzido, né? Os dizeres embaixo, por exemplo, eu te amo, era muito I love you, né? Então eu não tinha muito hábito de ouvir a língua, a sua própria língua. Teve dramaturgia, né? Porque era tudo importado. Então eu acho que essa abertura de portas que nós abrimos para a televisão foi muito importante.
Entra no ar, em 1964, na TV Tupi, o primeiro grande sucesso das telenovelas brasileiras, O Direito de Nascer.
Amor eterno, amor, é o direito de viver. Amor eterno, amor, direito de nascer.
A trama, protagonizada por Natália Timberg e Ailton Fernandes, contava a história do romance proibido entre Maria Helena Juncal e Alfredo Martins. O casal, de famílias rivais, tem um filho, Alberto. Anos depois, o pai de Maria, Dom Rafael, sofre um acidente e precisa de uma doação de sangue. Para a ironia e sucesso da novela, o jovem médico Alberto salva a vida do avô, sem saber a ligação que tem. E a mania de novelas dos brasileiros não parava. Prova disso foi uma produção que ficou quase 2 anos inteiros no ar. No dia 16 de maio de 1966, na TV Excelsior, a novela mais longa da história da teledramaturgia brasileira estampava as telinhas das televisões do Brasil, Redenção, com um número recorde de 596 capítulos. Um médico interpretado por Francisco Coco chegava à cidade que dava nome à trama de Raimundo Lopes. Logo quando chega, o jovem Fernando Silveira chama a atenção de 3 mulheres. Lola, interpretada por Márcia Real, a malvada Marisa, que é filha do prefeito Juvenal, papel da atriz Lourdes Rocha, e também a filha do sapateiro Carlo, Ângela, personagem da atriz Miriam Meller.
Mas eu sei, da grosseira da estação, a gente vê tudo o que se passa na rua, não perco nada, vejo tudo.
Tudo mesmo, dona Maroca?
A pouca vergonha também, Deus que me perdoe, mas parece que a Ângela não tem mãe, dona Zilda.
Fernando acaba se casando com Ângela, mas uma dúvida é presente em toda a trama. Será que ele era realmente um médico?
Sim, Eduardo. Acontece que hoje é o dia de atendermos os clientes mais humildes de Redenção. E Diana não vai poder ir. Eu sinto muito.
O senhor sente muito? Mas meu pai é quase um inválido. Ele não pode ficar aí abandonado dessa maneira.
E o que é que você fez para arranjar alguém para cuidar do seu pai? Bem, Eduardo, talvez eu tenha dito isso mesmo. Eu vou cuidar dessa parte. Em todo caso, é bom você saber que Diana não vai mais voltar à sua casa.
Ângela morre repentinamente e Fernando tem que conviver com as maldades da terrível professora Marisa. A novela se desenrola no real motivo pelo qual Fernando foi para a Redenção, descobrir o assassino de seu pai. No final, o personagem de Newton Prado, o alcoólatra Mário, era o culpado pelo assassinato do pai de Fernando. E você, se lembra desta música de abertura? Aposto que sim. Quem acompanhava as novelas desde o fim da década de 60 não tem como se esquecer da trama de Cassiano Gabus Mendes, Beto Rockefeller. A novela foi um ponto marcante no estilo de entretenimento brasileiro. A partir de Rockefeller, as novelas brasileiras se aproximaram mais da realidade do país, se afastando dos estilos melodramáticos latino-americanos, um dos motivos que fez com que as novelas tivessem uma trajetória que caminhava para o sucesso cada vez maior. O ator Luiz Gustavo interpretava o personagem principal, Beto, um mecânico pobre que tentava melhorar de vida fazendo golpes pela cidade.
Pelo amor de Deus, Beto, explica pra ele, viu?
Ô, seu Domingos, sabe o que acontece? O seu Vitório tem que me ajudar, seu Domingos, é um caso importante. Eu posso, inclusive, ser preso com essa brincadeira.
Ah, pô, pra estar numa situação dessa é porque você é muito malandro e vagabundo mesmo.
Não é nada disso que o senhor tá pensando, seu Domingos. O negócio é muito mais sério. Olha, eu vou lhe explicar. Tudo isso que eu tô pedindo pro senhor, sabe por quê? É por causa de meu pai. Meu pai, seu Domingos. O senhor conhece meu pai, o senhor sabe como velhinho é, poxa. Ele tava precisando de um dinheiro aí, tava louco. Sabe o que ele quis fazer? Quis comprar umas meias aí para vender por um precinho melhor e tal. Agora, como ele é funcionário público, seu Domingos, ele não podia pedir dinheiro emprestado e precisava de alguém que se responsabilizasse. Poxa, então eu me responsabilizei pela dívida que ele assumiu. Mas coitado, o velho tá cá.
A novela de 1968 tem o primeiro anti-herói da televisão. Beto tinha que escolher entre a vida com a rica namorada Lu, interpretada por Débora Duarte, ou a singela Cida, namorada da vizinhança, papel da atriz Ana Rosa. O personagem de Luiz Gustavo tinha que decidir se preferia a vida mais humilde, a vida de Beto, ou a alta sociedade de Beto Rockefeller. No ano de 1972, Jeanette Claire se consagra como uma grande autora de novelas. Agora, já na TV Globo, entra no ar Irmãos Coragem. A história de João, Jerônimo e Duda, os Irmãos Coragem, interpretados por Tarcísio Meira, Cláudio Cavalcante e Cláudio Marzo, ganhou a atenção dos telespectadores na TV Globo. A história se baseava em uma luta pela liberdade. A produção elevou a Rede Globo a uma produtora de novelas. Em 1970, Francisco Coco e Regina Duarte apareciam na telinha encarnando os protagonistas Simone e Cristiano. A novela Selva de Pedra. A trama fez muito sucesso e teve um marco durante a apresentação do capítulo 152, no dia 4 de outubro de 1972, às 8 da noite. Pela primeira vez na televisão, uma novela atingiu 100% de audiência. No capítulo, Simone é desmascarada por Fernanda, personagem de Dina Spati.
Mas o que significa isso?
Sinto muito, mas dei à senhora todas as chances para se revelar.
A meu pedido, não queríamos chegar a esse extremo. Eu quis evitar essa cena.
Afinal, do que se trata?
Chegou o momento da senhora dizer a verdade. Dona Simone Marques.
Mas o que é isso? Uma cilada?
Não, Dona Simone Marques. Não se trata de uma cilada. Eu trouxe aqui todas as testemunhas e todos os elementos que dispomos para provar que a senhora está fazendo uso de falsa identidade, incorrendo assim num delito que lhe poderá custar alguns anos de cadeia.
É, e o sucesso das novelas não estava nem perto de terminar. Além disso, uma outra novidade iria tornar a televisão ainda mais interessante. Após a chegada da TV em cores no Brasil, entrava no ar a primeira novela a cores da televisão brasileira, O Bem Amado.
Thank you.
O prefeito corrupto da fictícia cidade de Sucupira, Odorico Paraguaçu, interpretado pelo ator Paulo Gracindo, tinha uma meta em seu governo: conseguir construir o cemitério municipal da cidade.
Meus conterrâneos de Sucupira, essa cidade não pode continuar nessa situação. Na atual conjuntura, a gente tem que fazer o cemitério municipal.
Após a construção do cemitério, a trama se desenvolve com a tentativa de inauguração com um morto. Paraguaçu tentava fazer com que alguém fosse o primeiro a estrelar o cemitério da cidade. Contrata, inclusive, um pistoleiro para dar conta do recado e fazer o primeiro morto. Entra em cena Lima Duarte como Zeca Diabo. No final da história, Zeca Diabo acaba matando Odorico Paraguaçu, que finalmente inaugura o cemitério da cidade. Conhece esse som? Aposto que sim. E de cenas como esta.
Tamanho da caixa, já vi que vou gostar.
Abra, depressa, ué.
Ai.
É todo de ouro e brilhante, Santinha.
É lindo, Chico. É lindo. O que é que tá escrito aqui?
Santinha, ó. Cimé. Senhorzinho mata, Cimé. Não, pois, Santinha, parece que não conhece mais a minha marca. SM, Cimé. Senhorzinho mata.
Tu pensa o quê? Que é o som de tuas vacas pra usar tua marca no dedo?
Lembrou, né? Rock Santeiro, de 1975. A novela, de Dias Gomes, foi produzida para ir ao ar no mês de agosto daquele ano. Mas, por conta da censura, antes mesmo do primeiro capítulo, ela foi proibida de ser veiculada na televisão. Todos souberam que Rock Santeiro não iria ao ar momentos antes da estreia, durante o Jornal Nacional. A atriz Rosa Maria Murtinho, que interpretava a personagem Matilde Mendes, também foi pega de surpresa, como todo o elenco.
Muito triste, porque eu fazia a dona do cabaré, não é? Era muito bom. A de Sandré, o filho, era muito boa. O texto era muito bom, porque era um papel muito bom. As pessoas ficaram chocadas, porque era uma novela muito boa. Temos a sorte de autores, bons autores de teatro e cinema. Tivemos um até, que era o Dias Gomes, que era da Academia Brasileira de Letras. Novela não era uma coisa pequena, era uma coisa... Tanto é que nós vamos mais de 70 países, né? É traduzida. Então tem muita qualidade literária.
Mesmo não tendo ido ao ar na época programada, Rock Santeiro fez muito sucesso quando emplacou na telinha em 1985 e faz todos lembrarem até hoje. Cenas como esta permanecem na memória de muitos brasileiros.
Santinha, eu faço o que
você... Não adianta, já disse que não adianta.
Santinha, eu faço o que você quiser. Ouça, Santinha,
No mesmo ano que Rock Santeiro foi censurada e proibida de passar na televisão, entra no ar Pecado Capital. A novela de Jeanette Claire aproveitou boa parte dos atores da censurada Rock Santeiro.
Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Na vida de um sonhador.
Carlão, taxista do subúrbio carioca, interpretado por Francisco Coco, acha uma maleta de dinheiro em seu táxi. O dinheiro era fruto de um roubo. Carlão vê então a chance de crescer na vida e casar com sua noiva, Lucinha, interpretada por Beth Faria. A novela se desenrola com as situações causadas por esse dinheiro e pela ambição que ele trouxe a Carlão. No final da novela, o taxista é assassinado. O ano de 1976 foi um dos mais marcantes para a telenovela brasileira. O ano de 1976 foi um dos mais importantes para a telenovela brasileira. Uma obra de Gilberto Braga iria fazer com que as novelas fossem conhecidas no mundo inteiro. Já sabe do que estamos falando? Bom, vou dar uma dica. É Claro que estamos falando de Escravizaura. A história protagonizada por Lucélia Santos foi um sucesso absurdo que conquistou os telespectadores.
Pois não, Rosa. Queria lhe agradecer pelo que fez e pelo que está fazendo seu futuro marido. Pelas maldades que eu reconheço que eu fiz a você.
Não se preocupe, Rosa. Numa situação dessas, não haveria lugar para ódio no meu coração.
Quer dizer, então, que me perdoa?
Claro, Rosa. Do fundo da minha alma.
E não foi só no Brasil que a novela fez sucesso. A trama, contando a história da escrava branca, conquistou público em diversos países. Na China... Alemanha...
Hier sind deine 15 Kontos der Reichs. Der Preis, den du verlangst.
Senhor Leoncio hat 15 Kontos.
Além de outros países, como Áustria, Bélgica, Madagascar, Turquia e até mesmo em Cuba. Na época, o governo cubano cancelou o racionamento de energia durante o horário da novela. Na verdade, não interessa muito a trama. Seja de época, tratando de assuntos mais atuais ou da história do Brasil, não importa. Desde 1951, as novelas caíram no gosto do povo brasileiro e fizeram o cenário do país famoso pelas tramas. Além disso, a cada dia somos surpreendidos com novos sucessos que prendem o público na frente da TV. E pelo jeito, isso não tem hora pra acabar. Fernando Loureiro para o Estação Pilha.
Oi, 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 oi. Vem pra quebrar, com tudo vamos dançar.